Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição era dura. Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura. Chame, 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 chame ladrão, chame ladrão.
Começamos, acorda, então, amor. Hoje se encontra aí o grupo de estudos da Rede Design Opressão. Esse é o É um dia que a gente está discutindo, dia 28 de maio de 2024, estamos discutindo o livro A Questão da Universidade e dos trechos da página 35 até 50 na edição de 1993 desse. Essa canção que nós abrimos hoje, Acorda Amor, de Chico Buarque, ou melhor, Julinho de Adelaide, foi o pseudônimo que ele utilizou para publicar essa canção na época da ditadura, com o sistema de censura prévia, e ele não estava conseguindo publicar suas canções. Inventou esse pseudônimo para driblar a censura e conseguiu, com isso, expressar um pouco de como que se sentiam os presos políticos, né? As pessoas que recebiam, as pessoas que recebiam invasões da polícia política dentro das suas casas para coletar, apreender material subversivo que poderia ser usado contra eles em inquéritos policiais militares, os chamados famigerados IPMs. E a gente fez uma busca no Arquivo Nacional, identificamos aí algumas menções ao livro A Questão da Universidade como um desses livros que era frequentemente apreendido. Nós até discutimos hoje no nosso encontro rapidamente o caso específico do Neyton de Paiva Neves, sujeito de Araguari, no interior de São Paulo, que... São Paulo não, é Minas Gerais, desculpa aí, gente. Ele teve uma apreensão na casa dele e, além de ter o portal A Questão da Universidade, ele tinha um quadro do Che Guevara na parede dele, e isso era considerado subversivo, e ele teve que se explicar, né? Ele disse que estava na moda o Che Guevara, e parecia bonitinho no canto, ele não sabia nada da história desse grande revolucionário latino-americano. Então, assim, realmente ler A Questão da Universidade nessa época era... muito subversivo, porque o Vieira Pinto era apontado como um dos inspiradores, mentores políticos da União Nacional dos Estudantes, que estava por trás da organização de vários atos, como greves, muito mais combativos, engajados e muitas vezes violentas do que as greves que a gente está hoje vivenciando nas universidades federais do Brasil. Portanto, foi interessante trazer à baila aí essa experiência histórica, essa relação com um outro contexto. Mas a gente está aqui no nosso grupo de estudos verificando a relevância dessa história passada para o nosso momento por conta de que as contradições desse Brasil ainda não foram completamente superadas, né? Afinal de contas, esses modos de alienação que a universidade brasileira reproduz, eu acho que ainda não foram superados, né? Eu acho que Eduardo... Bom, eu sou o Fred Van Amstel, abri hoje o nosso episódio, estou falando da Universidade da Flórida, passo a palavra aqui, então, para Eduardo Souza. Fala, Eduardo.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Queria amarrar isso, Fred, inclusive com esse contexto que tu colocou, né, da polícia, da inteligência, né, da ditadura militar, lembrando que logo após que o golpe foi dado, né, em 64, o próprio Vieira Pinto foi exilado, né, então tinha um interesse especial em impedir que Vieira Pinto atuasse aqui no Brasil, pensando nessas questões. Também foi o programa, né, de reforma da alfabetização de Paulo Freire também foi imediatamente cortado e impedido assim que os militares tomaram poder. E foi assinado, entraram em vigor, né, os acordos do MEC e USAID, né, que foi uma agência dos Estados Unidos, que pensou, inclusive, os modelos de educação que os militares deveriam implementar no Brasil depois do golpe, né? Então, a gente sabendo com todo o apoio, né, inclusive militar, que aconteceu, que os Estados Unidos forneceu para os militares brasileiros, os grupos empresariais militares brasileiros, né, para dar o golpe de 64, fica muito evidente o papel de alienação, né, que a educação deveria passar a exercer com ainda mais truculência, com ainda mais força, depois do golpe militar. Né? Então, o que é que acontece? Antes ainda do golpe, né, Álvaro Vieira Pinto já estava demonstrando, já estava apontando aqui no, na questão da universidade, como a gente reproduzia essas ideologias das metrópoles, né, graças ao imperialismo, nas universidades, né? Então, para ele, a universidade tinha um papel de alienação dupla, né? Dado esse contexto do imperialismo e da divisão internacional do trabalho, a universidade ela alienava tanto os professores, porque impedia que os professores estudassem a realidade nacional, entrassem em contato com a realidade nacional, valorizando só esses conhecimentos, essas epistemes, né, como a gente diria hoje, que viessem das metrópoles imperialistas. E, ao mesmo tempo, ao pensar que a educação só se daria na universidade, só se consideraria um conhecimento válido os conhecimentos que viessem da universidade, que vinham de fora, ela também impedia a classe dominada, né, a classe trabalhadora, de fato, de exercer, né, de criar uma cultura autêntica, né, de criar seu próprio entendimento, seu próprio pensamento sobre o Brasil, né? Então, interessante apontar que nesse contexto do imperialismo, que foi só aprofundado, né, com o golpe de 64, a universidade precisava efetuar essa dupla alienação, tanto da classe dominante, que exercia, sobretudo, essa função no papel dos professores, quanto da classe dominada, que eram os pouquíssimos, né, inclusive, estudantes, que eram capazes de entrar e permanecer na universidade e ser, de fato, inculcados, né, serem mistificados por essa ideologia imperialista, metropolitana, impedindo a gente de criar a nossa cultura nacional autêntica, que aí eu acho que Ricardo vai falar um pouco mais aí dessa questão da cultura nacional.
Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Ricardo falando, sou professor da ESG, estou falando aqui do Rio de Janeiro. Tem, então, né, na fala do Álvaro Vieira Pinto, quer dizer, no texto, né, uma discussão muito interessante sobre pensar, né, qual é a relevância da universidade, né, que impacto que ela tem. Né? E uma das discussões que atravessa essa problemática da relevância da universidade é, então, a discussão sobre cultura. Né? E o que seria isso que o Eduardo falou, né, de produzir uma autêntica cultura nacional. E aí é muito curioso, né, a gente discutiu aqui um pouco no nosso debate aqui pré-podcast, né, pensando um pouco que o Álvaro Vieira Pinto não vai definir totalmente o que ele está chamando de cultura, mas ele vai identificar alguns traços, ele vai perceber que a cultura ela é dada como processo, ela é um processo histórico, ela está ligada, né, às classes, ela está ligada ao contexto e ao recorte que ela se dá, né? Ele vai observar que, de fato, uma universidade que ela é alienada, ela é separada do resto da população, né? Ela vai produzir um tipo de cultura, vai validar um tipo de cultura que não é a mesma cultura que é produzida pela população, pelo povo, né? Então, que tipo de cultura é essa que a universidade vai produzir? E aí ele vai discutir isso e perceber que, na verdade, a matriz que está formando essa cultura universitária é uma matriz que vem de fora. Né? Então, o Eduardo apontou aqui a questão do imperialismo, né? E o Álvaro Vieira Pinto vai reconhecer também os mecanismos que desse imperialismo, né, dessas metrópoles que vão colonizar as universidades pobres e vão operar para que se reforce essa ideologia, essa perspectiva de uma classe dominante e de uma ideia e uma cultura que vem de fora e que não atende aos interesses nacionais. Então, a gente também pensou alguns paralelos dessa crítica que está colocada aí na década de 60, né, com uma discussão mais contemporânea sobre o decolonialismo, né, a perspectiva decolonial, e como que se tem também debatido essa ideia, né, o Fred, durante o debate, trouxe, né, essa noção, né, do epistemicídio, que aparece na obra de Boaventura Santos, aparece também para o Arthur Escobar, né, no campo do design, para discutir essa ideia de que, de um lado, a gente tem essa ideia de que a matriz colonial, a perspectiva colonial, ela anula outras formas de conhecimento que são subalternizadas e ignoradas como legítimos, né? Mas aí também foi pontuado que tem uma diferença crucial de perspectivas entre o Vieira Pinto e essa perspectiva decolonial, que é a solução decolonial, muitas vezes, é apontar para o universo, para o localismo, para soluções que são locais, regionais, e que a convivência dessas matrizes, né? E o ponto de discussão do Vieira Pinto aponta para uma outra perspectiva, para entender também essa ideia de universalidade, de universalismo, né? Que é o papel da universidade, ou seja, não é só falar de um ponto local, né? Então ela teria que produzir uma cultura, né? Uma produção de conhecimentos ali, né? Cultivar certos conhecimentos que sejam de interesses coletivos, né? E nesse sentido, universais nessa perspectiva, né? Então, acho até que Fred poderia complementar um pouco essa ideia desses universais, né? Que não são também os mesmos universais de uma perspectiva totalizante, mas eu acho que tem um ponto interessante que é um ponto político, né? Uma visão política mais coletiva do que seria o papel da universidade para sair dessa contradição de uma perspectiva colonizada.
Fred, voltando aqui, então, para fechar a nossa discussão hoje, o nível de alienação cultural é tão grave, tão terrível no caso das escolas, departamentos, setores de design nas universidades brasileiras, que a importação de conhecimentos estrangeiros se dá, inclusive, quando o tema é combate ao imperialismo e aos legados da colonização. Então, é preferível, porque já tem esse trajeto bem instalado de importação de teorias estrangeiras, é preferível estudar Boaventura de Sousa Santos, de Portugal, ou o Arthur Escobar, que é colombiano, mas produz a sua obra nos Estados Unidos, do que estudar Álvaro Vieira Pinto, que é um autor, né, o Tony Fry, como o Ricardo colocou aqui no chat, né, que vem da Austrália. É muito mais interessante, tem mais prioridade nas agendas acadêmicas do que estudar Álvaro Vieira Pinto, que a gente está fazendo questão aqui de corrigir essa falta de justiça com os nossos autores nacionais que pensaram sobre esses temas muito antes. E, no caso da universalidade, né, o conceito que chama atenção é que o Vieira Pinto, ele analisa a condição nacional brasileira e chega à conclusão que nós precisamos, sim, de conceitos universais, mas esse universal precisa ser produzido concretamente a partir de uma nossa cultura autêntica, aproveitando essa riqueza de diferentes formações culturais que a gente tem no nosso território nacional. E, por último, né, a própria ideia de nacionalidade, ele não está destruindo ou demovendo, né, como muitos críticos à colonialidade vão colocar, né? Ele justamente acredita que a produção de uma universidade com caráter nacional pode ser fundamental para um projeto de emancipação do imperialismo. Só vai acontecer se a gente tiver uma nação forte e capaz de fazer frente a outras nações que estão nos subjugando através do subdesenvolvimento, do imperialismo, de outras formas de opressão econômica, política e principalmente cultural. E o papel da universidade é fundamental nesse processo. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente fechar o nosso episódio de hoje?
Acho que não, estou satisfeito.
Então, vamos fazer o convite para o próximo episódio, tá, gente? A gente vai continuar lendo esse livro, vamos possivelmente chegar, passando a metade, a gente chegou na página 50, vamos continuar, então, a página 76, tá? Então, a gente vai ler até a página 50, a página 76, fechando a discussão sobre a execução da reforma universitária. Então, a gente espera vocês daqui a 15 dias, no dia 11 de junho, nesse mesmo canal do Discord. Sejam todos bem-vindos. Quem quiser participar no bate-papo ou aqui no áudio, fica bem à vontade. Quem quiser ficar só escutando e conhecendo também está muito bem-vindo. E também naveguem pelos nossos arquivos aqui do nosso canal do Discord, que tem muito material extra para quem quiser fazer um estudo mais aprofundado. É isso, gente. Um abraço, muito obrigado por terem compartilhado seus pensamentos hoje.
Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição era dura. Numa muito escura viatura, minha nossa santa criatura. Chame, 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 chame ladrão, acorda, amor.